Você está no Lero Lero. Eu sou a Fê Padilha.
E eu sou a Teca.
E aqui começa o nosso bate-papo.
Fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Escolhi Cartier-Bresson para apresentar esse fotógrafo incrível. 22 livros publicados, mais de 80 exposições entre Estados Unidos, Japão, França, Portugal, Itália e, claro, Brasil. E o mais importante, meu amigo, Cláudio Edinger. Oi, Cláudio. Tudo bom?
Oi, Fê. Tudo bom?
Me fala uma coisa, para começar, para a gente apresentar você aqui para o nosso público. Como é que uma pessoa formada em economia se descobre fotógrafo?
Puxa, se a gente for voltar no tempo, eu lembro que eu virei fotógrafo com 10 anos de idade. O diretor do Rio Branco chamou meu pai na escola, dando bronca que eu era indisciplinado, que eu não prestava. E meu pai alemão foi na escola e falou, bom, bota ele de castigo, bota ele escrevendo na lousa, 100 vezes, eu não vou mais me comportar mal. 100 vezes, o Rio Branco tinha uma lousa que ia às quatro paredes assim, da classe. E era um dia de jogo da seleção brasileira, Brasil e Tchecoslováquia. Eu tinha levado um radinho embrulhado de sanduíche, que eu ia escutar o jogo, que não podia, não, mas eu...
Castigo, e aí meu pai me dedou. Verdade, esse,
mas né? Meu pai me dedou. Aí eu fiquei lá nessa classe escrevendo na lousa. E a primeira eu escrevi, não vou mais me comportar. E a segunda, eu escrevi com letrinha bem pequenininha, eu não vou mais me comportar. Aí a outra de forma. E aí essas 100 vezes, cada linha era uma coisa. E aí, anos depois, eu descobri aí nasceu o fotógrafo, aí nasceu o artista.
O seu contato visual.
Eu não consigo repetir as coisas, não consigo repetir o mesmo caminho.
São releituras, né? Releituras da mesma coisa. Então, era a mesma frase sendo escritas visualmente de outras formas, né?
Exatamente. E eu ter que repetir esse cotidiano de um economista trabalhando das 9 às 5 no escritório fechado, não havia hipótese de eu participar desse teatro, né? O meu teatro era outro. Tanto que durante o curso de economia, eu fui para os Estados Unidos, levei uma câmera fotográfica, tirei 1000 fotos. Quando voltei, escolhi uma das fotos para entrar num concurso de fotografia no Mackenzie e ganhei o concurso.
Que era a faculdade que eu estava cursando na época.
Exato. E ganhei o concurso, ganhei uma máquina fotográfica e a partir daí ficou claro o que eu tinha que fazer, entendeu? Inclusive, durante o tempo que eu estudava economia, eu tinha acesso ao laboratório de fotografia da arquitetura do Mackenzie. Eu vivia lá revelando foto, ampliando foto.
E aí, me fala, quando é que foi que você foi para Nova York e começou seu trabalho lá? Você já estava formado? Como é que foi? Você foi e voltou?
Aí eu me formei e li no jornal que o edifício Martinelli, que era um edifício chiquérrimo, o primeiro arranha-céu de São Paulo, o prédio mais alto, tanto que todo mundo dizia, esse troço vai cair. E o dono do prédio, Martinelli, foi morar no último andar para provar para todo mundo que não ia cair. Então era um edifício chiquérrimo, tinha a melhor casa de chá, tinha as melhores salas. Com o tempo virou um favelão. Quando eu li no jornal que tinha pego fogo no Martinelli e sabia que era um cortiço, fui para lá. Comecei a entrar, pouco a pouco, ganhar coragem, porque era um lugar perigoso.
Com a ideia de fotografar, de registrar o momento.
Já foi levando a câmera e tudo. Mas demorou uma semana, 2 semanas, até conseguir criar coragem e entrar. E quando eu comecei a fotografar. Não sabia muito bem o que estava fazendo, mas fui fazendo. E aí eu peguei o material que eu já tinha, levei para a Cláudia Andújar, diretora de fotografia do MASP. Ela olhou e falou, poxa, e aí me deu um livro para ler, começou a me ajudar na edição. E 3 meses depois eu estava expondo esse trabalho no MASP, uma coisa que só acontecia em 1975. Ninguém mais tinha esse Hoje em dia, para você fazer uma exposição, 2, 3, 4 anos para marcar, porque está tudo tão cheio. Naquela época era muito mais fácil. E aí eu fiz a exposição, a Veja me chamou para fazer trabalho para ele, um outro jornal de esquerda chamado Ex também. E eu falei, bom, e agora? Tudo que eu queria expor no MASP. Queria trabalhar para a Veja. E os desafios foram desaparecendo.
As coisas foram acontecendo, né?
É. E aí eu falei, bom, vou passar um ano nos Estados Unidos, vou levar essa exposição. E quando eu chegar lá, eu vejo, né?
Nessa época, você acha que você tinha um olhar mais jornalístico, assim, uma coisa menos...
Nunca tive jornalístico.
Não era jornalístico.
Nunca foi jornalístico.
Mas a gente pode dizer que atrás daquela imagem existia uma história que você queria, de alguma forma, contar.
Não, eu acho que atrás de todas as imagens tem histórias, né? E as histórias mais interessantes por trás das fotografias são histórias filosóficas, né? Tanto que quando eu comecei a fazer fotos aéreas, tem um filósofo chamado Wittgenstein que deixou claro para mim o que eu estava fazendo, entendeu? Que ele fala que você tem duas maneiras de encarar o mundo, a maneira do feliz e a maneira do infeliz. O infeliz, ele é jogado nas ondas dos acontecimentos, das contingências, do sobe e desce, do dia a dia, do cotidiano. Agora estou com fome, agora estou satisfeito, agora estou amando, agora já não amo mais, agora estou com dor, agora estou sem... Sabe, o infeliz vive nesse sobe e desce.
Ele é levado por qualquer vento.
As contingências da vida vão direcionando a sua existência cheia de altos e baixos. Essa é a maneira do infeliz viver. E a maneira do feliz é encarar tudo como uma criação do eterno.
Que bonito.
Como um teatro do eterno. E o que eu pratico yoga desde 75, 74, né? 47 anos. E a yoga fala exatamente isso. Que isso tudo é um teatro divino. E que a gente está aqui. Quando a gente chegou, já estava tudo aí. Quando a gente foi embora, vai continuar tudo aí. Então, não adianta você levar tudo tão a sério, entendeu? Vai fazendo as suas coisas.
É o personagem da peça enquanto ela dura. Acabou para você. Aí o teatro vai continuar.
É isso aí. E aí eu já sabendo que meu lugar era de fotógrafo nessa peça, né? Fui para Nova York, mostrei esse trabalho do Martinelli lá, o pessoal não sabia nem onde São Paulo era.
Mas você mostrou para quem? Você chegou
mostrei
em Nova York?
Mostrei para o melhor lugar de Nova York, que tinha acabado de existir.
Chegou,
bateu na porta. International Center of Photography. Cheguei.
E te atenderam também.
Me atenderam e olharam e não sabiam nem onde era São Paulo.
Sim,
não resolveu
hoje
nada.
Hoje você não conseguiria, né? Hoje um fotógrafo novo chegar e bater na porta, provavelmente não seria atendido.
Ah, não, você tem que marcar meses
ano,
de antecedência e tudo. E aí eu saí de lá meio chateado, mas enfim, estava em Nova York, ia passar um ano lá, tinha dinheiro guardado para isso. E aí eu vi um judeu ortodoxo na rua. E eu olhei e falei, poxa, em São Paulo a gente tem também. Aí fiquei olhando, fui seguindo ele, e ele, aos poucos, esse pequeno rio ortodoxo foi dando um oceano na Rua 47, que tem milhares... Milhares. Aí no dia seguinte eu fui com a câmera, eu falei, vou fotografar essa gente, sensacional. E aí quase fui linchado, que eles não gostam de fotografia, não sabiam quem eu era, o que eu estava fazendo ali. Mas aí um cara se apiedou e falou, olha, lá no Brooklyn tem um grupo que talvez você consiga ir lá e fotografar, já que você quer fotografar. Aí eu fui. Cheguei no Brooklyn, arrumei um apartamento por $100 por mês, conversando com o cara queria me alugar um apartamento caro, e eu falei, olha, não tenho dinheiro, mas está vazio, eu fico lá, eu tenho uma mala, se você falar, vai embora amanhã, eu vou embora amanhã, e me viro, né? E aí eu fiquei um ano nesse lugar.
Cláudio, deixa eu te perguntar, você foi, se aventurou ali, né? A gente pode dizer que o fotógrafo tem esse olhar curioso de desbravar essa aventura, ele tem que trazer isso no cotidiano dele?
Eu acho que o fotógrafo, no meu caso, o fotógrafo é alguém que procura a sua identidade. Não só a sua identidade étnica, racial, mas sua identidade como alma, que vai além, além do ser humano, entendeu? E eu acho que a fotografia ela é uma ferramenta fantástica nesse sentido, porque ela pega o tempo vai destruindo todas as coisas. É uma enxurrada que vai levando... O momento que a gente começou essa entrevista já não vai existir nunca mais, entendeu? E o tempo vai levando. E a fotografia fala, não, pera aí, calma. Me dá esse pedaço aqui, tum, e agarra um pedaço do tempo.
Deixa eternizar uma parte aqui, né? Porque ele já está indo embora.
Exatamente. Então, a fotografia é uma arma fantástica nesse sentido de espelhar quem você é e, ao mesmo tempo, ser uma janela, né? Tem uma exposição famosa em Nova York, Janelas e Espelhos, né? Mirrors and Windows, que é exatamente isso, que a fotografia ela é um espelho de quem você é. E ela é uma janela para o seu interior, entendeu?
Aproveitando esse gancho que você está falando, desse momento de eternizar o momento, da importância que a fotografia vem ganhando ao longo do tempo, você acha que é aí que ela... Porque, assim, a gente vê que de alguns anos para cá, ela teve uma supervalorização, né, na venda de fotografia com relação a artes plásticas, né? A gente vê isso nas exposições, sim, enfim... vários fotógrafos aparecendo, até a questão da foto digital, que eu também queria que você comentasse um pouco, que se você acha que facilitou ou não a visão do fotógrafo. Você acha que parte daí essa valorização da fotografia com relação a artes plásticas, que de repente deu um boom, né? Hoje eu vejo que várias pessoas que antes compravam arte preferem ter fotos nas paredes do que... Estou falando de arte como quadro mesmo, né? Como pinturas.
Não, eu acho que é muito bom isso que você está falando, porque, em primeiro lugar, a pintura do século XXI é a fotografia.
Ah, isso que eu queria saber.
Essa é a grande revolução. Essa revolução começou no fim do século XIX, quando os impressionistas usavam todos, sem exceção, usavam fotografias para fazer seus quadros. Então, a fotografia foi, de certa forma, direcionando...
Quando eles saíram à rua para ver a luz real e pintar a cor real, né?
Não, e o cara, em vez de anotar uma coisa, ele via aquela foto e pintava a foto. Partir daí. Mandava um cara... Começou com Delacroix, que mandou seu amigo Duryea ir lá fazer umas fotos de umas modelos no estúdio. E ele usava isso nos seus quadros maravilhosos pré-impressionista. E aí o que acontece... A fotografia que ela servia de auxiliar, ela falou, não, mas peraí, eu também sei fazer isso. Também sei fazer isso. E aí, no começo do século XX, ela começou a disparar. O impressionismo, o que, que ele trouxe? Trouxe várias escolas de pintura, a escola abstrata, trouxe o cubismo, trouxe o expressionismo, trouxe a pintura moderna, trouxe... Abriu as portas. E a fotografia também tem várias escolas. Tem várias escolas, né, hoje em dia. E você tem hoje foto vendendo por 4 milhões de dólares em leilão, 3 milhões de dólares, 1 milhão de dólares. Por que isso? Porque é um trabalho que tem o mesmo nível que a pintura. E cada vez mais vai ter, não tem como escapar. As coisas que estão sendo produzidas hoje em dia... São de um nível incomparável na história da pintura e da arte, é incomparável. Ah, mas a fotografia é melhor que a pintura? É óbvio que não, é óbvio que não.
Cada um tem seu lugar.
É que nem você dizer que escultura é melhor que pintura,
que
literatura
é melhor que música clássica.
Literatura
é melhor.
Música clássica é melhor, aliás.
Não, vamos brigar por causa disso, né?
Mas duas coisas. Em primeiro lugar, tem um pensador chamado Walter Benjamin que diz o seguinte, no futuro, os analfabetos não vão ser mais os que não sabem ler e escrever, são os que não sabem entender uma fotografia. Ele já previa isso no começo do século XX. E a segunda coisa é que hoje em dia, os analfabetos, fotograficamente falando... Estão deixando de existir, porque todo mundo carrega uma câmera no bolso e fotografa o dia inteiro. E aí o cara entende que para você fazer uma foto que vai do particular para o universal, que o que a gente está interessado é a universal, é muita coisa que entra em jogo, entendeu? O pessoal começa a entender que a fotografia é um piano. É um piano. Você senta no piano, eu sento e toco. O parabéns bife. A você, o bife, né? Mas para tocar Chopin, Mozart, isso são horas e horas de estudo e prática. A fotografia é idêntico.
Então, e aí é também outro gancho que eu vou aqui puxar. O digital, o celular, até antes do celular, né? A própria câmera digital. Hoje, como você acabou de falar, todo mundo é fotógrafo, né? Todo mundo fotografa, posta, e tem mil filtros e facilidades e luzes que o olhar do fotógrafo, sem dúvida, faz toda a diferença. Não só na luz, mas no ângulo e tal. O digital, ele, até onde ele atrapalha, até onde ele ajuda, até onde ele achata a qualidade do fotógrafo, né? Essa coisa de você ter a possibilidade de tirar, ao invés de no rolo, que você tinha uma certa economia, né, porque depois a revelação era mais cara, enfim, você tirava uma quantidade menor de fotos mais estudadas, hoje você tem a possibilidade de tirar, estou falando de maneira, desculpa, minha ignorância, mas falando de maneira geral.
Não,
você tem a possibilidade de tirar...
É uma percepção geral. E é uma percepção geral que é...
Muito básica, muito rasa.
Não, mas é que ela está muito distante da realidade, porque a câmera
então,
digital...
Eu queria que você explicasse isso.
Ela trouxe uma facilidade, e ela tem uma qualidade superior hoje, tem superior ao filme.
E deve ampliar a criatividade, né? Porque você tem os recursos, então você consegue brincar mais.
Vou dar um exemplo
então,
muito...
Mas até que, antes do seu exemplo, não te cortando, já te cortando, mas eu quero que você também coloque isso. Até onde, como você falou agora, Teca, esses recursos podem fazer com que um fotógrafo mediano... se torne aos olhos das pessoas que entendem menos de fotografia um cara, de repente, não genial, mas um bom fotógrafo, né? Aonde é esse limiar de você falar assim, gente, vocês já viram a luz do Cláudio? Você viu onde ele consegue fotografar, o olhar, a percepção que ele tem, a sensibilidade que ele tem? E aonde está o outro, sei lá, eu que posso pegar uma máquina e posso ter um olhar assim bonitinho, mas não sou nenhuma fotógrafa, mas tem alguma coisa que eu gosto e virar um tantinho fotógrafo, vai.
Volto ao exemplo do piano. O cara pode tocar um sambinha no piano, não tem problema. Ele é um grande músico? Não é um grande músico. Ele é um grande pianista? Não é um grande pianista, entendeu? O fato de qualquer um hoje, com as facilidades, conseguir fazer uma foto...
Não faz
a
dele...
A foto, para ela dar esse salto... Ela tem que dar um salto para...
Aonde está esse salto?
Obra-prima, né?
Esse salto, ele está no estudo, na dedicação, no aprofundamento. Né? Para você sair da foto que é particular, essa é a foto da Fernanda entrevistando uma pessoa no Paulistano. É uma foto particular. Para se tornar a foto... da Fernanda, de todas as Fernandas, entrevistando todas as pessoas, eu estou dando um exemplo,
claro,
assim, a grosso
lógico.
Modo, mas para ela pular de ser uma coisa particular para ser universal, entendeu? Tem muita coisa em jogo. E aí, o que aconteceu? Eu descobri nesse trabalho o imponderável em ação. E o imponderável é o mal barato da fotografia. Entendeu? A força do universo... Né? Tem o Goethe fala isso. Quando você segue o que você sabe que tem que fazer, o universo conspira a seu favor.
Nossa, é muito verdade.
É assim.
É isso.
É assim.
É simples assim.
É simples
você
assim.
Entra no flow, né?
E
as coisas vão acontecendo.
Universo, então, não é tanto o que eu enxergo, mas é o que o universo... apresenta na minha frente. E o exemplo é esse último trabalho que eu estou fazendo sobre serras. Nunca imaginei que eu ia fotografar serras.
Gente, é maravilhoso o trabalho sobre serras.
Obrigado.
E até ontem a gente estava se falando, você mandou a foto. E aí falando da pintura, é muito louco, porque você vê a foto, é um desenho. Né? Eu não sei, Na hora que eu falei assim, parece uma pintura, de verdade, eu fiquei com medo de ofender a fotografia.
Mas não
olha,
ofende,
que louco!
Não ofende, porque a fotografia é a pintura, entendeu? Do século
mas
XXI.
É uma, exatamente,
então não tem pra onde
você
ir.
Falando isso hoje, é. Eu fico mais confortável, porque às vezes eu olho e falo, nossa, mas parece uma pintura. E realmente, essa série das serras, ela é um desenho. Eu falo que ela é um desenho, porque, claro, na hora de você desenhar, é uma coisa muito mais assertiva, né? Muito mais difícil, talvez, você conseguir essa imagem, com a luz que você coloca, com a nitidez e a quantidade de tons, né? Você tem um branco e preto que tem é mais do que os 50 tons de cinza do filme. E é uma coisa que a gente imagina que é impossível de se atingir com foto, né? É uma coisa que você fala, você pega lá uma caixa com 100 tons de cinza e eu faço mais uma metade de outras e o negócio vai sair. E não é, é uma foto.
Mas a
é
câmera,
incrível.
A câmera é uma máquina de descobrimento.
Eu acho que
e
é quase
o, que, o que me interessa é a mesma coisa que interessava aquele moleque de 10 anos de idade no Colégio Rio Branco. É descobrir o limite do universo, entendeu?
É quase lapidar um diamante, né? Você pega uma pedra bruta,
exatamente.
E aí você vai vendo as entradas de luz, de sombra, achando as tonalidades das cores, aonde não é você que vai, como a Fê falou, trazer a cor, mas você vai descobrir a cor dentro daquele cenário,
exatamente.
Né? Muito bacana.
É, bom, eu queria agora ressaltar uma característica do Cláudio, que é meu amigo de vida toda, que eu acho que ele tem uma capacidade de tirar, de fazer a arte dele do momento que a gente está vivendo. Então, eu queria falar um pouquinho desse seu novo trabalho, que começou ano passado, durante a pandemia, e você já tem um trabalho incrível, umas fotos incríveis. Me fala um pouquinho, como é que está esse trabalho? Como é que surgiu? Da onde saiu essa ideia?
Quando começou a pandemia e todo mundo ficou trancado em casa, eu falei, bom, economista falou, o mundo vai acabar, porque ninguém vai trabalhar, ninguém vai comprar, ninguém vai ganhar, vai todo mundo morrer de fome. Então eu fiquei umas 2-3 semanas pensando, sabe, foi 12 de março que declararam a pandemia, até o fim do mês eu fiquei pensando, né, nas possibilidades da raça humana. Aí eu fui passar a quarentena na fazenda da minha mulher em Brotas. Levei o drone. A filha dela foi tomar um banho no rio Jacaré-Pepira. E eu nunca fiz retrato com drone. Falei, vou fazer um retrato dela. Posso fazer uma foto sua? Perguntei. Ela falou, pode. Você pode ficar daquele jeito? Ela ficou. Aí voei, fiz uma foto. Sabe, não foi uma coisa assim, nossa, eu vou fazer uma série de retratos sobre a quarentena. Começou assim. Aí a gente voltou para a sede, pedi pro namorado dela pular na piscina. E tem uma foto do cara de costas assim na piscina, é o namorado dela.
Não, a foto é maravilhosa.
Aí as fotos foram acontecendo, uma depois da outra. Uma depois da outra. Fui fazendo, aí eu fiz o pessoal que trabalha lá. E aí voltei para São Paulo no prédio, te chamei, inclusive, para você fazer um posar para mim. E aí eu falei, caramba, né? Isso, essa quarentena, esse isolamento, o drone, e não tive contato com ninguém, né? Eu acho que com você não tive,
não,
né? A gente falou pro celular,
zero,
né?
É. Não, você gritou
começo
lá de baixo falando pelo celular.
Então.
Gritou
e no começo foi assim, eu falava com as pessoas pelo celular, não tinha, mantive o distanciamento social. Aí a coisa, eu comecei a postar no Instagram, aí começaram a me ligar, me mandar mensagem, vem aqui. Quando eu vi, hoje eu já tenho mais de 250 retratos. Desses eu tenho que escolher 140.
É que havia uma quarentena, mas o seu olhar não estava em quarentena. Seu olhar estava ativo para aquilo,
né? Ao contrário. Eu acho que o fotógrafo,
né?
Como eu disse aqui, o agente da fotografia, a fotografia me pegou e falou, não, peraí, você não vai ficar sem fazer nada, vamos fazer isso.
E é isso que é incrível.
E aí desenvolveu. Mas é um imponderável.
É, você
e não é que em cada situação eu planejei alguma.
Não, claro que
há
não.
Há uma inquieta do artista.
As coisas foram acontecendo.
Mas isso não vai acontecendo. Isso vai acontecendo, mas vai de encontro com o seu olhar e com o seu estudo. E Bom, depois dessa aula de fotografia e cultura que a gente teve aqui, eu só tenho a agradecer esse meu amigo querido. E obrigada, Cláudia, pela disponibilidade de passar esse tempo com a gente, de vir aqui, enfim, gravar o Lero Lero. E como esse é um programa que vai para a rádio, no final eu sempre peço que o nosso entrevistado me fale de uma música que, que esteja na sua playlist agora, que tenha marcado sua vida, que faz parte de alguma história. Você tem alguma música?
Eu gosto de qualquer música, mas não tenho música favorita. Minhas músicas favoritas são mantras. Então, se vocês acharem um mantra lindo, se quiserem, eu posso enviar para vocês tocarem um mantra bem bacana, que fale do Criador, né? Porque eu tô, isso que me interessa no planeta é entender quem é o Criador.
Manda para a gente, então, hein?
Vou mandar.
Vamos tocar aqui.
Vou mandar.
Genial, Cláudio. Beijo grande, querido. E esse foi mais um Lero Lero. Curtam, comentem e compartilhem nas mídias sociais da nossa Rádio Paulistana. E fique ligado, você pode ser o próximo.
Eu que agradeço também, fica simpático. E
ele faz mesmo, ele repete. Ele repete, só porque eu falei.
Vai,
vai.
Não, depois você corta.